Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack.
A amizade é um amor que nunca morre, já dizia o Mário Quintana. Pois foi do amor entre duas amigas que se juntaram para colocar em prática uma doce ideia que surgiu a Maria Petit. As duas abelhinhas trabalharam juntas até que uma delas acabou voando para outras colmeias. A abelha que ficou, não dando conta da produção, chamou a abelha rainha para ajudar a finalizar os pedidos. E hoje, para contar essa história, eu vou falar com a Jamile Hallam. Jamile, seja muito bem-vinda ao Play Hack.
Oi, Carol, obrigada, muito obrigada pelo convite. Nossa, muito feliz, muito honrada mesmo.
E eu que estou feliz que tu aceitou. Me conta, como é que surgiu a história?
Então, inicialmente a confeiteira era minha amiga, não era eu. O meu talento, digamos assim, era sempre foi mais voltado à parte de vendas, de comércio, assim, mas eu também sempre tive bastante facilidade com trabalhos manuais. Desde pequena eu vendia, fazia tricô, fazia crochê, fazia desenho e vendia para minha avó, né? Pequena capitalista. Isso sempre, a vida toda. Aí chegou uma época que, quando eu estava no segundo grau, morávamos eu, minha mãe e minha avó, e eu estudava numa escola técnica que era em outra cidade. Então tinha que gastar com transporte, mesmo sendo escola pública, né? E aí, que para dar um help no orçamento, eu comecei a fazer brigadeiro para vender. Eu, minha mãe fazia muito, às vezes mais do que eu, até estava, né, na função da escola, enfim. Mas por quase 4 anos foi isso que me sustentou, assim, gastar com transporte, alimentação e principalmente com as coisas da minha avó, assim, que era um reforço no orçamento familiar como um todo, né? A avó usava fralda e nós tínhamos vários custos, assim, com ela. Então começou ali. Quando eu estava vendendo lingerie, quando eu estava vendendo, sabe? E assim, eu sempre fui me virando. E aí, pulou para 2014, essa minha amiga um dia fez e postou nos primórdios das redes sociais que ela estava fazendo pães de mel para vender. E aí eu comprei dela, né? Um dia para provar, adorei, era muito bom, enfim. Ela sempre foi muito boa cozinheira, né? Sempre foi a cozinheira da turma, assim. Ela sempre fazia jantas e coisas assim na casa dela. Provei, e aí, mais no intuito de ajudar ela, eu comecei, não, mas me dá aqui que eu vou vender lá no meu trabalho para ti. E eu comecei a vender no meu trabalho. E eu vendi os pães de mel, e ela, não, mas peraí, mas tu tá vendendo e não tá ganhando nada com isso. Aí eu acho justo tu ganhar então uma comissão pelo que tu tá vendendo.
Tu te ofereceu só para ajudá-la. Até então, tu não tinha
É,
nenhuma
isso.
sociedade, nada.
Nada, não, isso mesmo. Eu tava mais me interessada em dar uma força ali para ela, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei de empreender, né? E aí meio por insistência dela, não, nega, não tá certo, não sei o quê, tu não tá ganhando nada com isso, tu sai. Então assim, se tu quer colocar junto, vamos fazer tudo junto mesmo. Então vamos começar do zero, vamos tentar fazer, montar a empresa direitinho. Daí ela topou. E aí, então, eu chamei uma outra amiga minha, que era design. O nome já existia, né? Essa minha amiga, ela já tinha escolhido esse nome, Maria Petit. E aí eu chamei uma outra amiga minha, que é designer, para fazer, que é minha amiga de infância, assim, muitos anos mesmo, para fazer a identidade visual. Então, e aí, né, passamos para ela o briefing, né, do que a gente, do que era, de como era a empresa, enfim, e aí ela construiu o logo e tal. E no início, os pães de mel, eles eram feitos numa forma. A gente pegava uma forma de bolo quadrada e cortava. Então eles ficavam tortinhos, né? Porque não ficava assim sempre iguais, né? Os cantos eram mais baixos de um lado, mas acumulava mais chocolate. Então tinha gente que, quando queria comprar, queria o canto do bolo, porque ali ficava mais, sabe? Porque a gente até, para tentar dar uma levantada naquele canto, botava mais doce de leite, sabe? Tem gente que já tinha cliente que já sabia como funcionava. E assim a gente começou, e foi vendendo, vendendo, vendendo. E aí é tanto que no logo da Maria Petit, se tu for olhar a forma como tá escrita, as letras, elas não são iguais. Elas não são a mesma fonte. Porque isso foi uma sacada dessa minha amiga que fez, dessa design brilhante, né? Que foi, que teve esse insight, assim, que era justamente essa, como ela dizia, uma imperfeição delicada. Que as letras, elas têm fontes diferentes, né? Mas que fica tudo bem harmonioso, porque isso era inspirado na forma de bolo, com os bolinhos cortados assim, com régua, sabe? Manualmente, né?
Os bolinhos combinando com a identidade visual daquela empresa que estava nascendo.
Exatamente. A inspiração, assim, da fonte, do logo, né? Tem esse insight, assim, essa sacada de doçura, assim, delicadeza dessa minha outra amiga designer, né? Então, começou no inverno, eu lembro que era frio, assim, e aí era uma mão de obra, assim, porque a gente morava meio longe, era mesmo na mesma cidade, mas meio longe, assim, era uma pernada, assim, de uma casa para outra, e eu saía do trabalho todos os dias, ia para lá para ajudar, e ela trabalhava de noite, era uma mão de obra. Isso acho que durou uns seis meses, talvez, assim. E aí a gente lançou a página no Facebook. Aí eu chamei um outro amigo meu também, um fotógrafo maravilhoso, também que é meu amigo de infância, para fazer as fotos. Hoje em dia ele é videomaker super, tá morando na Europa aí também. Mas foi o começo dele também. E aí a gente fez um ensaio com as fotografias, tudo muito artesanal, tudo muito pequeno, porque para mim isso sempre fez muito sentido. Eu acho que por ter essa, também ter muita influência artística dentro da família, né? Então, assim, essas coisas para mim sempre foram muito importantes. Eu nunca posto uma foto, nunca faço nada que eu acho que não tá com uma cara muito boa ou profissional. Eu e minha mãe, a gente tem brigas homéricas por causa dos tops dos pães de mel, por exemplo, pra gente ter uma ideia. Porque para mim tem que ficar bem feito. E então, assim, tudo isso desde no início fazia para mim muito sentido. Era ter tudo muito bonito, sabe? Tanto as fotos, quanto toda essa delicadeza da identidade visual. Nesse meio tempo, a minha mãe já tinha vindo trabalhar conosco, porque minha mãe já estava aposentada, e ela começou a ir para lá para ajudar. No início, ela nem fazia os pães de mel, ela ajudava dando tops, assim, embalando e fazendo essas coisas.
E até então, vocês trabalhavam só com pão de mel?
Só com pão de mel. Uhum. Começando só com pão de mel. Aí eu inventei moda, aí isso ainda meio junto de fazer bolo de rolo. Foi um caos, né? É porque, assim, é muito difícil fazer bolo de rolo, né? Então, assim, tu tenta e erra muitas vezes, ele é bem trabalhoso, e a gente estava nessa função de não estar conseguindo dar conta, sabe?
Enquanto vocês estavam fazendo pão de mel e bolo de rolo, vocês ainda tinham outros trabalhos, é isso? A Maria Petit não era o trabalho exclusivo de vocês?
Não, Maria Petit nunca... Não, nunca foi. Uhum. Meu nunca foi. É, dela em algum momento, sim, ela trabalhava num bar de noite, e eu sou funcionária pública, né, até hoje. Então, assim... Era das 8 às 5 eu trabalhava no meu emprego lá, e aí depois eu ia fazer. Então, às vezes, dava até desencontro nosso, porque ela começava a trabalhar às 7. Então, às vezes, eu chegava, nós tínhamos 2 horas, às vezes eu ficava na casa dela, ainda ia trabalhar, eu ficava na casa dela, eu tinha a chave da casa dela. Não era a atividade principal das duas, né?
Uhum.
Daí, como eu disse, a minha mãe já estava junto, já estava trabalhando junto com a gente. A gente continuou fazendo. Aí chegou mais perto do verão, essa minha amiga, ela tinha um namorado que morava em Santa Catarina, e ela resolveu morar lá. Ela foi para Florianópolis e foi morar lá. A gente já tinha muito material gráfico, muita coisa pronta, enfim. Daí, a princípio, ela ia continuar, e eu achei por bem, não, abrir mão, no caso, né, de deixar para ela a marca, enfim, porque ela que tinha começado, né? Eu e minha mãe, a gente ia recomeçar. A gente ia fazer uma marca nova, a gente ia começar tudo de novo. Como eu disse, minha mãe já estava aposentada, ela já estava gostando da coisa de fazer, né, de se ocupar. Eu já estava mais mordida pelo bichinho do empreendedorismo ainda. E aí a gente continuou. Daí, só que daí, no fim das contas, ela falou, não, nega, esse material todo não faz sentido, porque tinha, assim, folder, tinha cartão, tinha coisas impressas, assim, numa marca que tinha se estabelecido aqui. Então, fazia mais sentido ela recomeçar, né, numa marca nova, porque ela continuaria fazendo as coisas depois, lá em Florianópolis, e eu aqui. Então, acabou que eu fiquei com a empresa, né, com a marca, identidade visual, enfim, da empresa, e ela recomeçou um projeto novo lá.
E isso foi em que ano, Jamile?
Foi em 2014 mesmo, no final do ano, foi no verão. Tanto que eu me lembro que eu passei o carnaval com ela daquele ano, junto, depois.
Uhum.
Fui pra Florianópolis, fui com ela no carnaval. E aí, continuamos eu e a minha mãe, né, fazendo bastante coisa. Tudo muito artesanal, mas assim, amador, sabe? Aí foi aí que a gente resolveu mudar a forma do pão de mel, fazer ele redondo, colocar em forminhas individuais. Aí a gente começou aprimorando essas coisas. E foi aí que a minha mãe teve a ideia de fazer as balas de coco. Porque...
Ai, que são maravilhosas! Foi o terceiro...
Ai, suspeita para falar.
O terceiro
produto?
Foi
o terceiro produto. Uhum. E aí a minha mãe fez um curso online, assim, das balas de coco e começou a tentar. E aí foi amor a primeira prova, assim, né? Depois que deu certo, que a gente pegou a mãe, assim, de fazer... É também meu produto preferido, eu admito. Frouxo, assim, adoro. Porque eu sempre gostei. Eu digo brincando que eu era traficante de bala de coco. Eu voltava dos aniversários com os bolsos, assim, com as franjas, sabe? Saindo pra fora, assim.
Quem não fez
eu
isso?
Amava. Pra mim, aquilo ali é voltar é a cápsula do tempo, assim. Porque é comer a bala e voltar anos da infância. Daí, nessa época, então, já com os pães de mel, a gente fazia mais sabores de recheios diferentes de pão de mel. E a gente fazia de aquele creme de avelã, daquela marca famosa, que eu vou confessar, polêmica aqui, mas eu acho ruim, eu não gosto daquilo. É... E aí tinha de doce de leite com paçoca, que é maravilhoso, fica muito bom. de doce de leite, então a gente fazia outros sabores de recheio de pão de mel, né, na época. Aí com o tempo foi, acabou que a gente ficou e faz só em edições limitadas ou em alguns momentos assim, ou quando alguém encomenda assim, mas o tradicional acabou seguindo como doce de leite. E as balas de coco. E aí, né, como eu disse, minha mãe e eu, só que daí aconteceu que em março, mais ou menos, daquele ano seguinte, no caso de 2015, eu já era leitora da coluna da Mariana Kalil, que era da Zero Hora. E a Mariana Kalil, ela gostava muito do blog, era um blog, na verdade, né, que ela tinha também na internet, e um dia, no verão, ela tinha postado assim, que os melhores pães de mel que ela tinha comido na vida eram uns que ela tinha ganho de presente da Célia Ribeiro, colunista da Zero Hora.
Uhum.
Que ela tinha ganho um dia nos corredores da Zero Hora. Daí eu peguei e respondi pra ela, ah, não, o melhor pão de mel do mundo é o meu, tu não comeu o meu pão de mel ainda. Daí ela disse, ah, então eu quero provar. E eu me lembro que na época a gente só tinha Facebook, a gente não tinha nem Instagram. Eu só tinha a minha conta pessoal do Instagram, né? E aí um dia de férias, eu montei um kit com os produtos da Maria Petit, que na época eram só os pães de mel e as balas, e levei lá na redação da Zero Hora pra ela. E ela foi um amor, assim, ela foi super querida, me recebeu, daí ficou conversando comigo, eu quis tirar foto e tal. E no dia seguinte, ela postou na página, na coluna essa dela do blog, que tinha bastante visibilidade, assim, muita visualização na época, que os melhores pães de mel do mundo que ela tinha comido eram os da Maria Petit. E me marcou no Instagram dela, enfim, e só que marcou minha conta pessoal, ainda não era nem, né, que não tinha. E isso eu lembro que eram 2 semanas antes da Páscoa. E foi ali que deu um boom, assim, sabe? Que a Maria Petit ficou mais conhecida, engraçada, até dentro da minha própria cidade, assim, né? Então a gente dizia, né? Eu dizia, brincava com a Mari que ela era a minha madrinha. Ela era a madrinha da Maria Petit, porque foi ela que deu a primeira visibilidade pra gente, assim, do que a gente fazia. E sempre foi muito querida, sempre compartilhou as publicações e postava. Então ela era muito, muito gentil.
Tu nem imaginou que pudesse ter esse retorno, assim, pelo uma...
Não, jamais. Eu fiz porque eu era meio fã dela, sabe? Aquela coisa, assim, tipo, lia tudo, achava o máximo. E como ela tinha feito aquela provocação, claro, nem era pra mim, mas, enfim, me senti provocada num bom sentido e levei pra ela. Sim,
a partir
muito,
de uma brincadeira, muito... acabou tendo uma
exatamente. E muito, muito genuína, assim, muito, como é que eu vou te dizer... Porque, assim, eu não tinha nada para oferecer para ela, além de um pão de mel que ela ganharia de qualquer outra pessoa, sabe? Então, foi um troço muito altruísta, de uma certa forma, assim, sabe? Ela me ajudou sem saber, assim, talvez sem ter, assim, intenção. E aí, e ela ainda publicou no caderno Dona naquela mesma semana. Então, porque foi, uma, tipo, no meio da semana, numa terça, numa quarta-feira, no domingo tava na Zero Hora. Então, para nós... E aí foi que a nossa vida enlouqueceu, porque a gente não tinha... A gente não tinha quem entregasse em Porto Alegre, a gente não tinha nada, sabe? E ali a gente começou a trabalhar que nem duas doidas, duas condenadas, aquelas 2 semanas. Eu acabei pedindo férias de emergência, assim, no meu trabalho, para dar conta. E aí era todo mundo ajudando, era meu namorado meu na época, era todo mundo envolvido naquilo, porque a gente precisava dar conta daquilo ali. A gente precisava aproveitar a oportunidade dessa visibilidade que a gente ganhou de distribuir o produto, né?
E ainda ali vocês continuavam com esses, os mesmos produtos que vocês tinham até então, pão de mel,
sim,
bala de coco.
Só o pão de mel e a bala de coco.
É. O bolo de rolo ficou para trás.
O bolo de rolo ficou para trás. Assim, a gente fazia muito esporadicamente edições limitadas, porque algumas pessoas que provavam gostavam. Então, assim, não foi uma semana que eu estava com tempo. Eu me lembro que eu fiz uma vez num ano de Dia das Mães, que eu vendi muitos, assim, sabe? Que daí eu fazia, em vez de fazer ele pequenininho, como eu fazia para vender, assim, para... para as pessoas provarem, assim, né, como um lanche, eu fazia um bolo de rolo grandão, sabe? Que daí, para mim, valia mais a pena a questão do trabalho e rendimentos, assim, né, pensando nessa parte, uhum, parte mais financeira, assim, né. Isso, mais ou menos, foi mais ou menos assim.
Mas e aí, a partir, foi... então, dessa propaganda, vamos dizer assim, da Mari Kalil, vocês acabaram tendo um boom Na visibilidade. Isso. E nas vendas na Páscoa de 2015.
Isso, exatamente. Continuamos assim, daí, e ainda demorou talvez um pouco mais para a gente tentar achar, e ainda é, que nem assim, a gente teve que dar um passo para trás agora nessa época de pandemia, mas enfim, que, de achar onde é que era o nosso local, assim, porque, por exemplo, a gente vendia muito o docinho do dia a dia, sabe? Como eu disse, essa coisa de pegar a sacola e vendendo no meu trabalho, que era um lanche, sabe? Não era, por exemplo, para eventos. E aí foi que a gente foi se voltando e foi descobrindo essas questões de fazer para eventos. E aí um dia eu acho que foi a partir daí que quiseram provar, e aí a gente fez um casamento gigantesco, assim, sabe? Em Porto Alegre, de umas meninas muito queridas, assim, também são nossas... Porque, assim, a gente tem muito cliente que vira muito amigo, sabe? É, a gente tem cliente de que eu fiz... É, essa menina, por exemplo, eu fiz convite para pra caixa... Ela fez uma caixa para convidar os padrinhos para o casamento, eu fiz do chá de panela dela, eu fiz do casamento, sabe? E aí a gente faz da lembrancinha, do batizado, da filha, e assim vai indo, sabe? Porque a gente vai construindo, assim, é muito legal. Tem crianças que a gente faz a história desde o chá de fralda, acho que é capaz de a gente fazer até a faculdade, sabe?
Que massa.
Isso para nós também é bem bacana, porque é isso, eu tenho muito cliente que tipo assim, que o WhatsApp tem um cliente que é pediatra, que eu fiz o filho dela, e agora com a minha nenê, eu pegava e tirava dúvida com ela ainda até hoje, assim, e por aí vai, sabe? Então tem gente que crianças que cresceram com a gente também, sabe? E assim foi indo, e a gente foi, achou esse lance desse mundo dos eventos, e por uns 2 anos a gente teve muito presente nisso em Porto Alegre, assim, a gente participava de eventos que eram voltados para o mercado de casamentos e 15 anos e festas grandes, assim, né? Então foi um bom tempo, assim, que a gente teve bem, bem focado, e isso para nós era o que dava volume de venda, sabe? Além, claro, do Natal e da Páscoa, que são as nossas épocas do ano, assim, né? Onde a gente tem mais vendas, né? Onde as coisas tomam bastante vulto, assim, na nossa produção.
E tem as latinhas também, né?
Essas latas aí foi assim, porque das coisas que a gente vai aprendendo, e que às vezes não adianta tu ter um produto, às vezes tu tem que vender uma solução para as pessoas, né? Então, muitas vezes, assim, isso a gente faz bastante, assim, de eu quero dar um presente, sabe? Então, tu tem a lata, é o presente pronto, ela é bonita, pode colocar o que quiser, pão de mel, a palha, tudo que a gente já fez, né? A gente pode personalizar a rótulo, a gente faz tudo, entendeu? Então, a gente vende uma solução pronta. Então, querendo ou não, essa latinha é um xodozinho, porque a gente vende muito, vende super bem, e é um presente para qualquer pessoa, todo mundo gosta, sabe? Então, fica bem, bem bonitinha de fazer. Acho que 1 ano, 2 depois, eu não me lembro mais quanto tempo depois, na Páscoa a gente começou a fazer os ovos recheados, que não estava nem muito na moda, assim, a pessoa começou a fazer ovo de Páscoa, né? Aquele meio ovo, assim, recheado. A gente também começou. Esse é um produto que a gente tem sazonal, né? Na época da Páscoa a gente faz os ovos de chocolate recheados.
Quais são os produtos que vocês têm hoje?
O nosso catálogo principal é a bala de coco, pão de mel e a palha italiana, que é aquela massa de brigadeiro com biscoito. Visualmente parece uma rapadura, assim, não. Mas ela é cremosinha, assim. Isso é o que a gente tem. Daí, quando é Páscoa, a gente faz muitos ovos de Páscoa, né? Faz bombons também de pão de mel. A gente já fez brownie, a gente já fez bolo natalino, que é um bolo de especiarias, assim. Às vezes a gente inventa umas coisas novas, assim, né? Tem bastante. Quando dá tempo, assim, a gente consegue desenvolver algumas coisinhas diferentes, assim, minha mãe é bem boa, bem criativa, mas é o que a gente mais faz, assim, embalagens diferentes ou coisas assim que também, mas mantendo o mesmo produto.
Vocês são de São Leopoldo, né? Atendem ali toda a Grande Porto Alegre,
Isso.
é isso?
Isso, aham.
E hoje tu continua tendo um outro trabalho como funcionária pública, enquanto tua mãe faz tudo ali, depois quando tu chega do trabalho, tu dá conta da filha e dá conta da Maria Petit também.
É mais ou menos isso. É, a Maria Petit andou um tempo meio stand-by, assim, eu consegui investir muito nela, porque na empresa onde eu trabalho, eu estava num cargo, né, de uma chefia, e depois que eu voltei da licença maternidade, com a função de pandemia e filho, e trabalhar aí de casa, enfim, eu não consegui mais manter muito tempo, eu resolvi me afastar, e para me ocupar, né, também um pouco ocupar mais, como se eu já não tivesse ocupado o suficiente, né? Mas eu resolvi direcionar essa energia que eu tinha de volta para Maria Petit. Então, assim, a minha mãe, ela é cozinheira principal, mas na hora de poder elaborar as receitas, de pensar coisas, isso a gente faz junto, assim, que nem eu, pelo menos, por exemplo, eu faço as modelagens dos doces, das pastas americanas, essas coisas assim, porque isso eu tenho mais afinidade, mais paciência que ela, né? Então, acaba que essas coisas eu que faço. Daí, tanto a gente fazia muito pão de mel decorado. Aí, esse ano, a gente fez uma edição limitada, que muita gente pediu, eram só 100 unidades, porque realmente, com o neném não tem como, assim. Meu marido pegou ela, saiu para passear com ela enquanto eu trabalhava e fazia, porque é bem difícil, né? Não tem. Dar atenção e cuidar, enfim. Mas
Puxado,
é
né?
isso.
E para quem quiser
Muito,
conhecer
muito.
a Maria Petit, onde é que encontra vocês?
Então, a gente tá nas nossas redes sociais, a gente tem o Facebook, né? facebook.com/mariapetit. Petit é Petit, no final. E o Instagram também, é @mariapetit.
Muito bem, e para finalizar esse episódio, eu gosto sempre de pedir para as convidadas uma sugestão musical, que eu tenho uma playlist lá no Spotify, chama Playhack também, e lá a gente coloca as músicas que combinam aqui com os episódios. Então, eu queria saber, Jamile, que música é que tu indica para hoje?
Ah, eu vou indicar a Mel, do Caetano Veloso. Super afim.
Olha, eu gostei muito, porque a gente começa contando a história da Maria Petit com uma amizade, tu e a tua amiga que começaram a fazer, depois a amiga que ajudou na identidade visual, Sim. o amigo que ajudou com as fotos, os clientes que acabaram se tornando amigos. E eu escolhi uma música do Gilberto Gil, a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque eu acho que ela fala um pouco de amizade e fala esse sentimento de comida gostosinha. E a mim me lembra do seriado que tinha na televisão, Sim. do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí também tem tudo a ver com aquelas bolinhas de coco que a gente traficava no bolso para levar para casa.
Ah, é. É a cara da Dona Benta, essas bolinhas de coco mesmo.
Não é?
É, e esse negócio de, tipo, falando só um pouco mais de amizade, é, o que eu sempre falo, assim, das coisas que eu, o que eu mais gosto... De ser da Maria Petit, de ter a Maria Petit, de ter criado a Maria Petit, é porque, assim, ó, é, a gente recebe tanto retorno, tanto carinho, assim, dos nossos clientes, assim, que nem te digo, que viram os amigos, enfim. E o que que acontece? É uma coisa totalmente despretensiosa, que por exemplo, assim, ó, eu estou prestando um serviço para eles. Eles não têm que me, digamos assim, me agradar. É eu que tenho que agradar e encantar e atingir as pessoas. Então, quando aquilo volta, esse retorno volta de uma forma... É, quando eles publicam uma fotografia dos nossos pães de mel na mesa de decoração do casamento, ou que nem eles mandam pra gente o neném recém-nascido na maternidade e as lembrancinhas do neném recém-nascido na maternidade é um pão de mel e o bebezinho recém-nascido com a foto do pão de mel. Quando eu recebo um cartão de agradecimento de um cliente que volta pelo motoboy, que junto com o dinheiro, sabe? Cara, isso para mim é tão, tão, tão recompensador que eu nunca tive isso em nenhum outro momento profissional da minha vida. Porque, assim, as pessoas que te elogiam ou que te fazem esse carinho, né? Eu acho que muitos de outros artesãos e empreendedores, assim, talvez se identifiquem nisso que eu tô falando, isso não tem preço, porque isso é totalmente desinteressado e genuíno. Sabe, não é aquele elogio de um fornecedor ou de alguém no teu trabalho que tu fica inseguro com a sinceridade daquilo. Aquilo é sincero e é genuíno porque essas pessoas não ganham nada fazendo isso para mim, entende? Então, assim, e essas coisas quando a gente fazia eventos, assim, eu já me formei, já fiz festa de formatura, chá de fralda da minha filha, enfim, eu sei o quanto esses momentos na vida das pessoas são especiais. E então, assim, eu quero que quando a gente faz tudo com muito carinho mesmo, com muito capricho, porque a gente quer fazer parte desse momento especial mesmo, sabe? Às vezes esses eventos são sempre tão corridos e as pessoas não curtem, não sabe, porque ficam envolvidas nisso tudo, mas eu quero que a lembrança que elas têm da lembrancinha, do doce, não sei o quê, que foi feito por nós, seja uma lembrança boa daquele evento, para construir aquela memória, sabe? Por isso que tu falou, né? Tem essa coisa, para nós é confeitaria afetiva, sabe? As balas de coco são a nossa pílula do tempo. Então, assim, todas essas coisas fazem parte, assim, da nossa identidade, da nossa filosofia, daquilo que a gente quer para os outros, sabe? E muita empatia, assim, muito, muito carinho de verdade, assim, nas coisas que a gente faz.
Jamile, eu acho que tu só recebe o que tu dá e não só pelo doce em si, porque é maravilhoso. Sim. Já tive a oportunidade de provar aqui na Alemanha, que a minha mãe trouxe para mim e eu... queria comer, assim, bem pouquinho para não desperdiçar, mas ao mesmo tempo queria comer tudo uma vez só, porque é muito gostoso. Mas eu acho que não é nem só pelo doce em si. Claro que ele tá bem feito, bonito e gostoso, é uma coisa. Mas o carinho que a gente vê com que tu trata as pessoas e com que é feito, não é só o carinho no doce em si. É tudo, tudo que envolve. Por isso que merece mesmo.
Sim.
Merece demais.
Muito obrigada.
Muito obrigada, obrigada por ter mesmo compartilhado aqui a tua história.
Ah, eu que agradeço. Obrigadão pelo convite.
E parabéns pelo trabalho.
Ah, obrigada, Carol. Obrigada mesmo.